Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
O processo democrático no Brasil deu mais um passo em 1950, com a volta de Getúlio Vargas à presidência da República. Eleito com Café Filho como seu vice, Vargas não teria, no entanto, um período tranquilo à frente do país. O governo Vargas foi bastante tenso e culminou com o suicídio do presidente em 24 de agosto de 1954. A participação do Senado no governo de Getúlio Vargas é o tema do 24º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar.
A campanha presidencial de 1950 teve dois senadores que participaram da disputa eleitoral. O próprio Vargas, que ganhou a presidência, e Vitorino Freire, candidato a vice-presidente pelo PST e que foi derrotado. Outros candidatos concorreram ao Palácio do Catete. O brigadeiro Eduardo Gomes foi o candidato da União Democrática Nacional, a UDN. Era a segunda vez que o brigadeiro tentava a presidência. A primeira tinha sido em 45, quando perdeu para Gaspar Dutra. Outro candidato à presidência era Cristiano Machado, do Partido Social Democrático, o PSD. E pelo PSB, o concorrente foi João Mangabeira. A candidatura de Getúlio Vargas pelo PTB era considerada a favorita no pleito, embora combatida por udenistas e pelo candidato do PSD. Segundo explica o professor Walter Costa Porto, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a candidatura de Cristiano Machado foi abandonada pelo próprio PSD, que descarregou os seus votos em Getúlio Vargas, fundador e presidente de honra do partido. O fato gerou o termo cristianização do candidato, até hoje usado quando uma candidatura nasce, mas não tem o apoio do partido. A campanha começou em maio de 1950. O rádio foi o grande veículo daquela disputa, pois a televisão ainda estava iniciando a sua história no Brasil. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro era uma das mais importantes da época. A propaganda eleitoral na emissora era ouvida em várias partes do país. A campanha permaneceu nas ondas do rádio até 30 de setembro.
Vote para presidente da República no Tenente Brigadeiro Eduardo Gomes. Para vice-presidente, Eodilon Duarte Braga. E para o Senado, Câmara Federal e Câmaras Municipais, nos candidatos da gloriosa legenda da União Democrática Nacional.
Eduardo Gomes só tem compromissos com o povo.
Havia uma grande diferença entre as campanhas eleitorais nos anos 50 e as de hoje. O trecho do último programa da campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da UDN, mostra um pouco da linguagem e do formato das campanhas.
Brigadeiro, brigadeiro, candidato sem igual, brigadeiro.
O programa Disse-me-disse da Rádio Nacional, que era, como é hoje, uma rádio estatal, fazia campanha para Cristiano Machado, mas, acima de tudo, fazia campanha contra Getúlio Vargas. O programa, apresentado por Armando Lousada e Altivo Diniz, era humorístico, com sátira à política da época. Curiosamente, o Disse-me-disse foi ao ar de 2 de maio de 1950 a 17 de outubro do mesmo ano, ou seja, duas semanas após a eleição vencida por Getúlio. Ouvindo o programa de 24 de agosto de 50, é possível ter uma ideia de como eram as críticas a Vargas.
Aquela fantasia do triunvirato Getúlio Góes Ademar já foi completamente destruída.
Diz que sim.
O general Góes Monteiro uma vez mais declarou que seus encontros com o senhor Getúlio Vargas foram de caráter estritamente pessoal e que ele continua firme ao lado do senhor Cristiano Machado.
É, diz que sim.
Por sinal que o senhor Cristiano Machado embarcará amanhã para o norte.
É, diz que sim.
A UDN considerou questão aberta o caso da sucessão ao governo do Rio Grande do Sul.
Diz que sim.
Dois PTBistas paraibanos abandonaram o chamado partido de Getúlio Vargas na Paraíba.
Deputado Antônio de Almeida e o agrônomo Jader Santos Lima.
Exatamente. Né? Não concordaram com o apoio dado pelo partido à revelia da direção estadual as candidaturas do senhor José Américo e Rui Almeida.
É. É, diz que não. Aí a bomba em ser da cidade.
Bem, a bomba não é bem bomba.
Não?
Não, mas é de estarrecer.
É.
Por acaso, você se lembra de algum discurso do senhor José Américo em torno da figura do senhor Getúlio Vargas?
Se a lembro, uai. Olha, num dele, o Zé Memeco dizia mais ou menos assim: inimigo mortal da liberdade pública, o senhor Getúlio Vargas mostrou-nos em 37 a sua ojeriza pelo regime democrático.
Muito bem. Né? Agora ouve só essa manquete.
Ah, Zé, manquete vem de mancada, né?
É.
Tá certo,
velho. Pois então, ouve.
Então, mano.
Getúlio não é inimigo da democracia, afirma o senhor José Américo.
Sou Zé da cidade, nem tem comentário. Olha, eu custo muito mais a dizer que sim e que não. Adiante, vá.
Bom,
adiante.
Consta que foi oferecido pelo senhor Danton Coelho a vice-presidência da República ao senhor José Américo.
Chega! Vira a página, Zé da cidade.
Virei.
Muito bem.
Os gaúchos continuam com 4 candidatos à governança do Estado.
É, diz que sim.
Silon Rosa pelo PSD. Ernesto Dornelas pelo PTB.
Diz que sim.
Edgar Schneider pelo PL. E Bruno Lima também pelo PSD. O que quer dizer? Que eu não entendi.
O que quer dizer? Que eu também não entendi.
Ah, o PR recusou a proposta de um terceiro para vice-presidência.
Diz que sim.
E foi mantida, portanto, a candidatura ao Tino Arantes.
Diz que sim.
Não tendo sido assim conseguida, a criação de mais uma crise entre o PSD e o PR.
É, diz que não.
Mas que as coisas estão se complicando em outros setores diferentes aos da candidatura do senhor Cristiano Machado, estão.
Tão. Ah, meu Deus, nós estamos bons hoje, né, Zé?
Já na roça? Você está sabendo uma coisa?
O quê?
Sabe o que é que isso parece?
Brincadeira de roda, né, Zé?
É.
Olha, lembra quando a gente era pequenininho, tá? E via as meninas fazendo rodinha na caçada.
É isso mesmo.
Né? Olha, o Ademar, mesmo antes de lançar a candidatura de Getúlio, tá? Já cantava pra imprensa que diz coisa dele. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu sou pobre, pobre, pobre de maré. De
ti, tá bom.
Aprendeu.
Tá bom.
O Zé Memeco canta assim: eu fui na Paraíba buscar voto, não achei. Fiz as pazes com o Getúlio, pra onde vou agora não sei.
Adiante, Jana Rota. E o café, filho?
Ah, o café, né?
É.
Canta assim: passa, passa, cafezinho, toda gente. Passa, 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 cafezinho, toda gente. Passa, pam, pam, pim, pirim, pom.
É isso mesmo, João da Rota. Ó, né? Oh, gente pra se passar. E o Machado?
Machado?
É.
Assim. Ao norte, ao sul, ao centro, vou agora ser andar. Vou dar volta, volta e meia, em que é o catete chegar. Pim, pim.
No fim da campanha, o senador maranhense Vitorino Freire, candidato do PST à vice-presidência, também ocupou o horário eleitoral para falar sobre as eleições.
Dirijo-me hoje ao eleitorado brasileiro, cheio de fé e confiança na vitória. Não fora a exiguidade de tempo, e eu teria percorrido todo o Brasil. Mesmo assim, fiz o que pude para sentir as necessidades do povo e os problemas que mais de perto angustiam. Estou certo que as urnas de terça-feira não me decepcionarão. Sempre fui um homem do povo e procurei servi-lo no Senado, na medida da minha inteligência e da minha ação pessoal. Fiz uma campanha limpa, sem ensinar ao povo a prática do vilipêndio e sem ferir os meus competidores. Estou seguro que os meus correligionários, irmanados aos PCdistas, trabalhistas, petenistas e católicos de todo o Brasil, sufragarão o nome do mais humilde dos nordestinos para o segundo posto da República. Antecipo a todos os meus agradecimentos e aguardo tranquilo o julgamento do Brasil.
Presidente Getúlio, ademais, senador, se nunca esqueça, governador. Presidente Getúlio, ademais, senador, se nunca esqueça, governador, é que tem.
Brasileiro, marchemos com Getúlio Vargas e Café Filho contra a inércia e a estagnação. Paulistas, vamos conduzir Lucas Garcês e Erlindo Salzano ao triunfo para assegurar a continuidade administrativa da obra de Ademar de Barros. Cariocas, elejamos os candidatos do PSP para construirmos um Brasil maior.
Getúlio Vargas se unira a Ademar de Barros, candidato ao Senado pelo PSP. Os ademaristas indicaram o deputado federal João Café Filho, do PSP do Rio Grande do Norte, como candidato à vice-presidência. Café Filho teve o apoio de Getúlio. Apesar de todos os adversários, a eleição de 3 de outubro marcou a volta de Getúlio ao Palácio do Catete, desta vez pela via do voto. No dia 3 de outubro de 50, Getúlio Vargas teve 3.849.000 votos. O segundo colocado foi o brigadeiro Eduardo Gomes, com 2.342.000 votos. Getúlio Vargas também viu seu candidato a vice-presidente sair vitorioso. Café Filho teve 2.250.000 votos, cerca de 6 mil a mais que o segundo colocado, Odilon Braga. A lei eleitoral que regulou as eleições de 50 até 64 previa que o eleitor escolheria o presidente e o vice em votos separados e não como é hoje, onde um voto vale para os dois cargos. Mas o fato de Getúlio Vargas não ter alcançado 50% dos votos, ficou com 47%, fez a UDN contestar a vitória do candidato do PTB. Tudo isso por uma questão de interpretação da Constituição, promulgada em 1946. O texto não falava em maioria absoluta ou simples para a eleição do presidente da República. A Constituição de 1891 era que exigia a maioria absoluta, ou metade mais um dos votos. A exigência não apareceu no texto constitucional de 34, que falava apenas em maioria de votos. A briga da UDN não impediu que Getúlio assumisse a presidência em 31 de janeiro de 1951. O presidente que saía, Eurico Gaspar Dutra, acreditava na consolidação da democracia no Brasil. Dutra fez um balanço do seu governo no discurso de transmissão do cargo para Getúlio.
Com a proclamação pela justiça eleitoral, o resultado do pleito de 3 de outubro e com a posse perante o Congresso Nacional, encomendo-me transmitir a Vossa Excelência, na data prefixada pela Constituição, a altíssima investidura de presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Dou grato desempenho a esse imperativo constitucional, com a certeza do dever cumprido e na convicção de que o regime democrático está definitivamente enraizado na consciência nacional.
Ao deixar o Congresso Nacional, após ser empossado como presidente da República, Getúlio Vargas saudou a atuação do ex-presidente Gaspar Dutra na eleição. Segundo Getúlio, Dutra havia sido responsável pela transmissão do cargo por ter abafado aquilo que o novo presidente classificava como maquinações golpistas, que eram os questionamentos da UDN. Getúlio também elogiou o comportamento do povo durante a eleição. O presidente destacava que as ameaças contra o resultado do pleito não abalaram os eleitores.
E a convicção serena de que o voto depositado nas urnas seria contado e respeitado. Não valeriam contra a sua vontade, nem prevaleceriam contra a sua decisão os sofismas, as maquinações, as intrusices, as chicanas e as rabulices jurídicas dos que andaram tentando fraudar e perverter a limpidez e a legitimidade dos mandatos oriundos de uma eleição reconhecida e proclamada como a mais livre e honesta da nossa história republicana.
Aos partidos, aliados ou não, Getúlio Vargas agradecia o respeito e a conduta democrática.
Aos partidos, aliados ou adversários, e aos ilustres candidatos que disputaram comigo os sufrágios e as preferências do povo, quero deixar registrado o testemunho da minha admiração e respeito pela elevação, dignidade e cortesia com que se conduziram, honrando os padrões e as conquistas da nossa civilização política.
O professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, explica que a volta de Getúlio, mesmo que pela via da eleição direta, reacendeu o medo do autoritarismo.
Veio a eleição de Getúlio, porque o Getúlio nunca tinha sido popularmente eleito antes, exceto para senador, para presidente da República. Ora, depois de 5 anos em que outras forças emergem e se organizam, o retorno do Getúlio ao governo representa... O fato que haja Câmara e Senado aí não tem diferença alguma em termos de espaço político, porque a vinda do Getúlio representa o retorno do fantasma. Então, pouco importa que o Getúlio tivesse se convertido da noite para o dia em um santo ou numa pessoa totalmente diferente do que ele havia sido, o que vem é o fantasma. Então, o governo do Getúlio, que retoma o processo de nacionalização da economia, de substituição de importações...
Esta volta dos fantasmas getulistas gerou, de acordo com o professor Estevão Rezende, uma polarização dentro do parlamento.
Porque boa parte dos deputados e senadores que representam o país nas duas câmaras são também representantes da organização política e econômica do país. Então, mas prevalece o nacionalismo. Tanto o nacionalismo no sentido de que nós temos que ser autárquicos, ou seja, do país. Aliás, é uma tese que vige no Brasil, no mundo inteiro nessa época. Autárquicos, ou seja, todos nós temos que ter tudo dentro de casa. Não podemos depender de ninguém lá fora. Então nós temos que fazer um grande esforço de reorganização do nosso sistema produtivo e de rebalanceamento de importações e exportações para que, se o mundo acabar, o Brasil se salva. Tem tudo aqui dentro, casa, comida e roupa lavada. Né? Esse é o nacionalismo, digamos, de autarquia. Depois tem o nacionalismo de defesa, ou seja, proíba que entra ou cobra sobretaxas extraordinárias para evitar que tal coisa venha eventualmente desmontar o nosso início de produção de alguma coisa ou a nossa produção instalada de alguma coisa, mesmo se a nossa produção venha a ser muito fraquinha. Isso tem uma outra expressão que se costuma usar, que é de reserva de mercado ou de barreiras não tributárias, que todo mundo pratica conforme o setor. Mas nesse momento prevalece o nacionalismo, que eu diria o nacional desenvolvimentismo triunfal, em que Senado e Câmara, como os outros grandes representantes do empresariado, consideram um grande negócio.
Este retorno dos fantasmas vai transformar o governo de Getúlio Vargas em uma constante crise. Segundo o professor Estevão Rezende, há brigas o tempo todo e não há a preocupação com o longo prazo. O professor de Ciência Política, Glaucio Soares, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, explica que as desconfianças levaram a uma desestabilização do governo de Getúlio Vargas.
Tinham a imagem do Getúlio Vargas ditador, o homem que em 34, 37, além de 30, endureceu o regime no Brasil. Então, essa resistência udenista, que incluía outras pessoas de fora da UDN, tinha essa desconfiança em relação à figura, que era uma figura ditatorial, que não havia demonstrado até então nenhum compromisso com a democracia. Mas a tentativas de golpe e de desestabilização de governos não são indicadores de um espírito democrático. Isso significou que conseguiram, sim, uma considerável desestabilização do governo de Getúlio.
Outro fator que colaborou para o clima tenso foi o fato de que o governo não tinha maioria no Congresso Nacional. Isso, de acordo com o professor Estevão Rezende, acontecia desde a proclamação da República. Estevão Rezende acrescenta que este é um problema crônico do presidencialismo centralista do Brasil, onde a maioria é sempre conquistada na negociação pontual dos interesses do governo. Segundo o professor de História da Universidade de Brasília, Getúlio Vargas agrava essa situação.
Quando chega nos anos 50, digamos, há um espolcar repetido dos fantasmas e das crises uma atrás da outra. Então, não se governa tendo que gerenciar a crise de segunda a sexta. Então, a impressão que se tem é que o Brasil está sem governo. Né? E cria-se a famosa expressão mar de lama, né? Em que as denúncias de irregularidades e de corrupção e de ataques e escusos e de criminais mesmo, criminosos mesmo, acarreta uma instabilidade política.
presidente eleito começou seu governo tendo que administrar diferentes forças sociais. Os nacionalistas, de um lado, defendiam um sistema econômico independente do capital internacional, e os liberais sustentavam que o progresso do país dependia de uma abertura ao capital estrangeiro e de um rígido combate à inflação. A divisão também era nítida nas Forças Armadas. O ministério nomeado por Getúlio era bastante conservador, com predominância de figuras do PSD, o maior dos partidos na época. Assim, Getúlio começa seu governo tentando agradar a todos, mas a postura conciliadora do presidente é progressivamente trocada por um projeto marcadamente nacionalista. Em 53, Vargas cria a Petrobras. Em abril de 54, 4 meses antes de morrer, diante da hesitação das empresas canadenses e americanas produtoras de energia elétrica em realizarem novos investimentos, apresenta um projeto de lei criando a Eletrobras e nomeia o jovem deputado do PTB gaúcho, João Goulart, para o Ministério do Trabalho. As posições de Jango em defesa dos trabalhadores alarmavam a classe média. Os industriais e os militares conservadores, que o viam como um incendiário com tendências comunistas. As constantes crises no governo de Getúlio Vargas vão levar ao suicídio do presidente em 24 de agosto de 1954. O senador José Sarney, do PMDB do Amapá, que foi da UDN, dá a sua versão para aquele momento.
Ele não soube, por exemplo, naquele momento, ele lidar com os militares que tinham chegado da Segunda Guerra Mundial, com outras ideias, com outros pontos de vista democráticos. Ele também não tinha aquela tradição de saber conviver com o sistema democrático, com o funcionamento normal das instituições políticas. Daí começaram todos os seus problemas. Aí o Getúlio marchou para um pouco de populismo, como uma tábua de salvação. E a partir daí, o país começou a ter uma certa agitação social e o governo dele começou a ser muito contestado. E isso gerou dentro da UDN a formação de um grupo muito aguerrido que começava a contestar o Getúlio. Era, a UDN, como nós sabemos, ela vinha de uma luta contra, desde o tempo da ditadura Vargas, contra o Getúlio.
No próximo bloco, Getúlio Vargas e o Parlamento.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.